Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Coronel Mocelin, PSL. Seja bem-vindo, deputado.
Olá, Suelen. Olá, João Guedes. É uma forma da gente prestar conta também do nosso trabalho aqui na Assembleia e agradeço a oportunidade.
Deputado, a gente vai começar falando de alguma das suas propostas que o senhor apresentou aqui na casa, e uma delas busca fazer uma alteração na Constituição, uma PEC, com o objetivo de ampliar a concorrência no transporte intermunicipal de passageiros. De acordo com a sua proposta, como é que ocorreria esse incentivo à concorrência?
A proposta de emenda constitucional, a PEC, ela é bem simples. Hoje no Estado existe a concessão e a permissão. Nós estamos acrescentando a palavra autorização. Então, é uma possibilidade a mais que o governo de Estado tem de possibilitar que mais empresas façam o mesmo trecho, por exemplo. Né? Só para citar um exemplo, nós vimos ali de Criciúma a Curitiba, é R$10 mais barato do que de Criciúma a Florianópolis, porque dentro do Estado, às vezes, só uma empresa opera, só por concessão ou permissão. E já na nível a redes interestaduais, transportes interestaduais de passageiro, existe autorização já, existe em lei federal essa possibilidade. Então nós queremos transportar para esse modelo para dentro do Estado, possibilitando diminuição de custo da passagem e melhor qualidade de serviço. E inclusive nós estamos aí, o deputado Gerri, nessa mesma área, alterando uma legislação estadual, colocando semelhante ao que já existe no DENIT, para a questão da idade de ônibus e aumento de empresas. Tem empresa, por exemplo, assim, somente grandes empresas podem operar da modalidade que nós temos hoje no Estado. Que um ônibus, que eu tenho uma pequena empresa e que se ele tem uma determinada idade, ele não posso operar porque, digamos, eu tenho que ter 4 ônibus novos para ter um mais antigo. Mas para transportar esse antigo da empresa maior ou da menor, dá na mesma. E interestadual já existe a regra do DENIT. Eu posso pegar, por exemplo, um ônibus com uma determinada idade. Eu posso sair daqui e ir para Aparecida do Norte. Eu posso ir lá para o Maranhão, mas eu não posso ir para Balneário Camboriú com ele, porque a legislação estadual é diferente da federal. Então nós queremos adequar a lei estadual com a lei federal nesse mesmo sentido, possibilitando que mais empresas possam operar e oferecendo mais serviço e melhor qualidade e menor preço. É simplesmente esse o objetivo.
Deputado Coronel Mocelin, também é de sua autoria uma proposta que garante o sigilo das informações pessoais dos agentes de segurança pública. Qual o objetivo? E na sua opinião, é necessário mesmo que esse sigilo seja estabelecido, deputado?
Olha, só para citar um exemplo que teve semana passada, daquele sargento Moreira ali de Camboriú, que ele, por ser policial da reserva, ele foi assassinado. Então, algumas informações que, tipo residência, informações da profissão e tudo mais, que muitas vezes são públicas, que sejam tornadas mais sigilosas apenas para quem realmente necessita da informação e não ser exposta para todas, porque daí a criminalidade pode ficar sabendo que determinado policial mora em tal local e ele pode ser um alvo da criminalidade, que já aconteceu mais de uma vez.
Essa proposta está em tramitação na casa.
Exatamente.
Mas onde que esses dados ficam disponíveis? É no portal da transparência, em processos judiciais? Em que momento que se exerceria esse sigilo?
É só quando existe a publicidade das informações, né? Mas nem o caso dos policiais da área de segurança pública, ele ficaria somente disponível quando, digamos, a justiça necessitasse, alguns órgãos do governo, ou que fosse realmente necessário, eles estariam disponíveis. Senão eles não estariam disponíveis. Detalhes da legislação a gente é mais complexo explicar assim.
Deputado, o senhor mencionou um fato recente, só para lembrar aqui que esse programa foi gravado no dia 15 de outubro de 2019. O senhor também apresentou aqui no parlamento uma proposta para proibir a prisão administrativa como punição para transgressões disciplinares nas corporações militares, que é até uma certa tradição dessas corporações, né? O que motivou o senhor a tomar essa iniciativa?
Na verdade, a proposta de emenda constitucional que a gente apresentou colocou assim: fica vedadas as sanções privativas de liberdade para as transgressões disciplinares. Privativa de liberdade significa ficar preso em cela. Isso há mais de 20 anos já não ocorre nas corporações. Só que ele está previsto em legislação. É uma coisa que já está ultrapassada, mas que ainda, se de repente aparecer um comandante de um batalhão ali que criar uma cela e disser, oh, agora vai ficar 4 dias preso, ficar preso numa cela, ele vai ficar preso. E é uma prisão administrativa, por chegar atrasado, por faltar um serviço. Eles assim, daí o filho deles, pô, o que meu pai cometeu de tão grave, um crime que ele cometeu tão grave, que ele está preso numa cela, num quartel. Então, antigamente se usava como transgressão disciplinar a chibata. Ninguém mais vai lá, 4 dias preso, podia ser 4 chibatadas, né? Hoje não se admite nem pensar nisso. Mas se tivesse legislação, o comandante poderia aplicar. Então, é isso que a gente está fazendo, é colocar no papel o que já não se pratica mais, o que já não existe mais na prática, a prisão em cela, e a gente de book, né? Que ficava preso em book. Mas é necessário tirar, prever em legislação que isso fica vedado. Então, por isso que a gente está falando, não vai quebrar a hierarquia, a disciplina, como teve alguns oficiais que ficaram preocupados. É uma atualização da prática que já vem sendo praticada. As transgressões disciplinares continuarão iguais. Para ele poder fazer um curso, ele tem que estar no bom comportamento, continua tudo igual. O que a gente está prevendo nessa PEC é que ele não fique preso em cela, coisa que já não está sendo praticada mesmo, mas pode acontecer a praticar porque tem previsão legal.
Deputado, outra proposta de sua autoria busca reconhecer os doentes renais crônicos como pessoas com deficiência para que eles possam, por exemplo, participar de vagas da administração pública, de concursos,
Exatamente. Isso?
Na verdade, quando o senhor fala doença crônica, é aquela pessoa que tem problema renal crônico mesmo.
Que tem que fazer hemodiálise.
Hemodiálise, tá.
Exato, eles chegam a fazer 3 sessões por semana, 4, 5 horas de sessão, e isso dificulta os doentes renais crônicos a conseguirem um emprego. Então, para efeito de legislação, eles podem ser considerados deficientes para questão de vagas nos órgãos públicos, nas empresas, que eles têm que ter um número mínimo de vagas para deficientes, e os doentes renais crônicos, eles não concorrem com essas vagas, e eles também não conseguem concorrer com igualdade com quem não tem problema renal crônico com os empregos normais. Então, por isso, foi até um pedido dessas pessoas que sofrem desse problema, e são muitos no Estado, que eles também possam concorrer como... Eles são, vamos botar, eles têm muitas limitações hoje, porque se eles têm que ficar 3 vezes no mínimo por semana, até 4 horas fazendo hemodiálise, tem uma série de restrições de alimentação, de água, de atividade física, então...
Carga horária reduzida, né?
Carga horária reduzida, então tudo isso... E a gente entende que é uma forma de praticar uma justiça com essas pessoas que já estão sofrendo tanto, e às vezes eles precisam de mais uma atenção na questão deles poderem ter o seu próprio sustento.
Ainda no começo do ano, na abertura da legislatura, uma das primeiras propostas que o senhor apresentou busca tornar mais rígida a regra que já existe hoje para obrigar a apresentação da carteira de vacinação na hora da matrícula das crianças nas escolas, tanto públicas como privadas. Uhum. Como que isso pode ajudar na proteção da saúde das crianças em Santa Catarina?
Olha, boa pergunta. Já existe lei federal, já bem claro, uma lei federal que obriga os pais a levarem seus filhos a vacinarem. Então, mas como é que nós estamos fazendo para que isso se efetive? Está cada vez aparecendo notícias de que menos crianças estão sendo vacinadas. O governo federal faz um monte de vacinas, elas são, muitas vezes, elas vencem, são jogadas fora por irresponsabilidade dos pais e acabam não sendo imunizadas as pessoas, as crianças que necessitam. Então, qual a forma prática de obrigar os pais a vacinarem? No ato da matrícula dos filhos, ele tem que apresentar a carteira atualizada da vacinação do filho. Se ela não estiver atualizada, ele tem 30 dias para ele atualizar. Se ele não atualizar em 30 dias, não vai impedir o filho a se matricular e estudar. Mas é obrigação do estabelecimento de ensino comunicar com o conselho tutelar, porque daí eles vão tomar as medidas previstas na lei federal, que inclusive sanções penais para os pais que não vacinarem os filhos. Mas daí é uma forma de fazer com que se efetive a lei federal e a gente tenha uma forma de sanção ou de obrigar, né, os pais a vacinarem de forma efetiva. Senão, uma lei esparsa que não dá obrigações, também aí os pais não cumprem a obrigação e fica por isso.
Né? Sim. Deputado, está tramitando aqui na Assembleia e já teve alguma discussão sobre o assunto e continua, né, uma certa polêmica, um certo debate sobre a proposta para esclarecer, deixar mais claro, como crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares no orçamento estadual. Uhum. Qual a sua opinião sobre essa proposta que está em discussão aqui ainda na Assembleia?
Olha, vamos deixar bem claro. Legislar em questão penal é responsabilidade do governo federal, não é. Assembleias legislativas dos estados não imputam crime, eles não podem legislar, nem acrescentar, nem diminuir, nem colocar novo tipo penal na legislação. Então, isso já é uma situação bem clara que não compete a nós legislarmos. Além disso, diz que é crime de responsabilidade o governo do estado não cumprir o seu orçamento, que ele encaminha para a Assembleia. Mas a Assembleia Legislativa, ele cria uma obrigação para o governo, por exemplo, que as emendas impositivas já está 1%, ele aumenta para 1,2%, então se ele botar 20%, vamos, é uma coisa absurda. Aí eles também são corresponsáveis pelo não cumprimento do orçamento do governo. Então, nós temos que deixar claro que não cumprir um orçamento que o governo propôs aqui para a Assembleia é uma situação. Agora, eu criar novas despesas para o governo e aí eu transformar aquilo em crime de responsabilidade para o governo que não cumpriu uma obrigação que a Assembleia fez para o governo fica um pouco meio complicado. Então, deixar bem claro que eu sou contrário a isso.
Deputado, o governador do estado, que é do seu partido, né, uhum. o Carlos Moisés, que também é do PSL, ele vem se posicionando, defendendo o fim do incentivo fiscal para os agrotóxicos. Né? Atualmente, esses produtos pagam 0% de ICMS, uhum. ou não pagam ICMS. Ele chegou a propor a chamada tributação verde, veio numa medida provisória, e essa iniciativa provocou uma grande reação no agronegócio aqui de Santa Catarina e também, de certa maneira, vai na contramão da linha de atuação do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, que também é do PSL. Como é que o senhor vê essas iniciativas do governo do estado em relação a essa temática do agrotóxico?
Eu comentei para ele que pela primeira vez eu era contra um projeto que ele, da ideia dele, vamos dizer assim, era mais um pensamento do governador. E eu tenho mestrado em gestão ambiental, trabalhei na agricultura por 16 anos, minha família trabalha na agricultura. Eu dava aula de uma disciplina chamada Agricultura e Meio Ambiente. E eu vi na prática e na teoria, porque eu acompanho e tenho que preparar as aulas, a evolução da agricultura nos últimos 40, 50 anos. E eu dizia assim, ó, graças aos defensivos agrícolas é que nós conseguimos hoje plantar até 3 a 4 vezes mais na mesma área, colher, né, na mesma área plantada, nós teríamos, por exemplo, o milho, nós produzimos 5 vezes mais, até soja 3 vezes mais, em média dá chegar 4 vezes mais na quantidade de grãos na mesma área plantada, melhoramento genético, fertilização do solo e o uso de defensivos agrícolas, que tu evita a erosão do solo, porque tu coloca um secante, por exemplo, tu não precisará a terra. Então nós teríamos que aumentar o desmatamento em 3 a 4 vezes, para termos a mesma quantidade de grãos hoje. E eu digo o seguinte, o defensivo agrícola, ele é a mesma coisa que quando eu estou doente, eu tomo antibiótico. Se eu estou doente, eu tenho uma bactéria. Aquele antibiótico é um veneno para a bactéria, mas é um remédio para mim. Se a planta está doente, o defensivo agrícola, para curar a planta, para ela é um remédio. Para a bactéria, para invasor, para o fungo que está invadindo a planta, é um veneno. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não se trabalha hoje, é muito difícil se produzir em grande escala sem um uso de um defensivo agrícola. Existem já tecnologias, eu estava lendo uma revista agora essa semana, eu peguei a revista e bati fotos porque eu não estava com tempo para lê-la e eu li depois no celular, falando na nanotecnologia, na terceira geração da revolução agrícola, onde ele fala que está se trabalhando os fungos que existem na planta, as próprias defesas naturais da planta, para fazer com que 90% do que ela necessita usar, 90% menos defensivo agrícola que é usado hoje. Então, a tecnologia vai fazer com que nós tenhamos possibilidade de usar mais ou menos. Mas ninguém vai jogar dinheiro fora, ninguém vai colocar defensivo agrícola mais do que é necessário. Então, se eu tenho que tomar 10 ml de antibiótico, eu não vou tomar 5, porque eu vou transformar aquela doença mais resistente. Então, se eu tenho que colocar uma quantidade X hoje de defensivo agrícola na lavoura, eu vou ter que usar aquela quantidade recomendada pelos técnicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que aquilo não se inviabilize a agricultura. Então, as grandes desgraças que ocorreram com a fome, morrerem pessoas de fome, foi por causa das, digamos, invasores que foi dizimaram plantações inteiras. Graças a uma simples bactéria que às vezes aparece, um gafanhoto, por exemplo, que chegava a devastar. Eu lembro, minha mãe está com 94 anos, ela disse quando ela era criança, quando passava uma nuvem de gafanhoto assim, que não sobrava uma folha inteira. E se nós não colocarmos os defensivos de forma correta, isso pode voltar e fazer com que as populações sofram. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Então eu sou mais cuidadoso nessa questão. E hoje aqui no estado não é nem a questão de tributar mais ou menos, mas é a competitividade com os estados do vizinhos, Rio Grande do Sul, Paraná, que não pagam nada. Então, se eles pagarem, nós pagamos também. Se eles não pagarem, eu acho que nós temos que ter a competitividade do produto catarinense, por isso que eu tenho uma certa divergência de opinião, vamos dizer assim, em relação ao governo do estado nessa questão.
Deputado, falando ainda sobre o governo do estado, sobre o governador, qual a sua opinião sobre a relação estabelecida neste primeiro ano entre a Assembleia e o governo do estado?
Olha, eu vejo que tem sido bem tranquilo, assim, né? Tirando a exceção desses defensivos agrícolas, que foi uma polêmica que a gente acabou de falar, mas, no geral, temos passado, os projetos do governo do estado têm passado de forma bem tranquila. A questão do duodécimo, eu votei a favor do governo porque eu entendo que a questão que o governo hoje ele tem muito pouca margem de disponibilidade dos recursos para poder atender as demandas. Então, eu acredito que a gente poderia ter um novo estudo nessa questão, mas no restante foi muito tranquilo. Assim, acho que o relacionamento está muito bom, o clima entre os parlamentares está muito bom, e eu acredito que se continuar assim, a gente vai conseguir atender as demandas da sociedade e também fazer as leis necessárias para continuar auxiliando a população aqui no estado e fazendo melhor que a gente se propôs a fazer.
Deputado, esse é o primeiro mandato aqui na Assembleia. Qual a sua avaliação dessa experiência no Legislativo Estadual até aqui?
Então, embora seja o primeiro mandato, mas eu já tinha bastante experiência, vamos dizer assim, aqui na Assembleia Legislativa, porque eu estava no Comando Geral do Corpo de Bombeiros nos últimos 3 anos e 2 meses. E assim como eu recebia parlamentares no meu gabinete, eu vinha visitar os parlamentares, porque nós apresentamos vários projetos de lei ao governo que interessava a corporação, e eu vinha trabalhar aqui no convencimento dos parlamentares. Então eu já tinha um bom relacionamento com todos e a gente já sabia exatamente como tramitava todas as legislações pelas comissões em plenário. Então para mim foi uma questão bem tranquila, né? E claro, sempre, cada dia é um aprendizado. Eu passo parte da Comissão de Constituição e Justiça, cada sessão, cada reunião é um aprendizado, e com mais experiência a gente vai podendo, vamos dizer assim, errar menos, né? E procurando acertar cada vez mais e buscando legislações. Assim, a comunidade, de uma forma geral, nos apoia, nos ajuda com uma apresentação de projeto, a gente filtra o que a gente acha que não é conveniente e a gente aproveita o que é conveniente e a gente busca projetos de lei que melhorem. Eu vejo assim que nós temos muito projeto, muitas leis que mais atrapalham a vida do cidadão do que leis que ajudam. Então, eu acho que nós temos que começar a fazer uma revisão da nossa legislação para que dê mais liberdade das pessoas empreenderem, travar menos Estado, tornar o Estado menos burocrático e menos pesado, que quanto mais possibilidade entre as partes se contratarem e poderem gerar mais emprego, mais renda, melhor para o nosso cidadão. E eu acho que essa é a nossa missão aqui.
Deputado Coronel Mussolini, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Ordem do Dia da Assembleia Legislativa, e volte sempre que desejar.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição também.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, no dia 15 de outubro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!